DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. Noticiário.
Boa noite. O grupo radical islâmico Boko Haram diz que está disposto a libertar algumas das mais de 200 raparigas que raptou há quase um mês no nordeste da Nigéria. Em troca, pede a libertação de prisioneiros do Boko Haram. Mas o ministro do interior nigeriano já disse que não cabe ao Boko Haram impor condições. O grupo radical islâmico divulgou hoje um vídeo em que aparecem mais de 100 raparigas. Elas foram apresentadas como as jovens raptadas em meados de abril. Desenvolvemos este tema daqui a pouco no Jornal da Noite. O Sudão do Sul vai adiar as eleições presidenciais de 2015. Segundo o governo sul-sudanês, o país precisa de tempo para se reconciliar. O presidente Salva Kiir disse que as eleições podem mesmo ser adiadas para 2018. No Sudão do Sul, os confrontos entre rebeldes e tropas governamentais continuam, apesar do acordo de cessar-fogo assinado na sexta-feira. Ambas as partes dizem agir apenas em resposta a ataques do outro lado. Pelo menos 14 imigrantes ilegais morreram num naufrágio no mar Mediterrâneo. Acredita-se que a bordo da embarcação estivessem cerca de 400 pessoas. O barco naufragou entre as costas da Itália e da Líbia. A Marinha Italiana diz ter conseguido resgatar mais de 200 imigrantes. O incidente ocorre um dia depois da divulgação de um outro naufrágio de uma embarcação ilegal ao largo da Líbia, em que morreram 40 imigrantes. O governo de Cabo Verde diz que já há condições para reatar as relações de cooperação com a Guiné-Bissau, agora que há um executivo legítimo. Palavras de Jorge Borges, o chefe da diplomacia cabo-verdiana, citado pela agência de notícias Lusa. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições guineense recebeu um cheque de Timor-Leste de mais de 35 mil euros para apoiar a segunda volta das eleições presidenciais marcadas para domingo. Augusto Mendes, presidente da CNE, disse que o dinheiro será usado para reforçar a logística eleitoral. Murad Murarji, secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, confirmou que a Índia está interessada em ser observador da organização. Murarji disse à agência Lusa que a Índia, tal como o Japão e a Turquia, estão a desenvolver relações muito fortes com países membros da CPLP, como Angola, Moçambique e Brasil. Por isso, é natural que queiram estar mais próximos, afirmou o responsável. Os observadores da CPLP podem participar nas cimeiras de chefe de Estado e de Governo e no Conselho de Ministros, mas não têm direito de voto. Em Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, os separatistas pró-russos declararam a independência. Em Donetsk, os separatistas pediram também para anexar a região à Rússia. Ontem, as duas regiões ucranianas votaram a separação em referendo. Dados divulgados pelas comissões eleitorais locais dizem que 89% dos votantes em Donetsk e mais de 94% em Lugansk disseram sim à independência, mas o governo de Kiev e o Ocidente não reconhecem os referendos. Já a Rússia disse que respeita os resultados sem os reconhecer explicitamente. Entretanto, a União Europeia alargou a lista de personalidades russas e pró-russas sujeitas a sanções devido ao conflito na Ucrânia. A chefe do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, alerta que a crise na Ucrânia é um novo risco para a economia mundial e é um risco difícil de mensurar, disse a chefe do FMI ao jornal alemão Handelsblatt. Lagarde acrescentou que a Ucrânia precisará de mais do que os 17 mil milhões de dólares em ajuda prometidos pelo FMI. Disse também que a crise da dívida na Europa ainda não terminou e que são precisas mais reformas. Terminaram as eleições legislativas na Índia. Narendra Modi, líder da direita nacionalista hindu, deverá ser o novo primeiro-ministro, segundo primeiras sondagens à boca das urnas. Prevê-se que o partido da oposição de Modi e seus aliados conquistem a maioria parlamentar. Estas legislativas tiveram uma participação recorde de 551 milhões de pessoas. Resultados oficiais só deverão ser anunciados na sexta-feira. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nádia Issoufou. DW.
Jornal da Noite.
Guiné-Bissau mergulhada em crise social em tempo de eleições. Na Nigéria, governo rejeita a proposta de troca do Boko Haram. Governo do Sudão do Sul acusa líder rebelde de não controlar os seus homens depois do incumprimento do cessar-fogo. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 12 de maio de 2014. A última semana da campanha eleitoral na Guiné-Bissau decorre sob fortes protestos por causa do agravar da crise social. Há greves por todo o lado. Os funcionários públicos não recebem há mais de 4 meses o seu salário. Os ministérios estão às moscas a partir das 12 horas, muitas vezes por faltar energia ou porque os funcionários não aparecem. A partir de Bissau, Brahma Darama conta-nos mais sobre a situação.
A campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais do próximo domingo decorre a um ritmo lento e tímido, sem grandes propagandas dos dois candidatos, José Mário Vaz, do PAIGC, e o independente Nuno Gomes Nabian. Segundo analistas, a falta de meios financeiros é o grande obstáculo, pelo que ambos estão a recarregar as baterias para o último dia de caça ao voto, próxima sexta-feira. No próximo dia 18, dia da segunda volta, a Seleção Nacional de Futebol da Guiné-Bissau deve defrontar a República Centro-Africana para a eliminatória do CAN 2015 em Bangui, capital do país. O governo já disse que não tem nenhum tostão para financiar a seleção que, em caso de ausência, pode ser punida com 2 anos de suspensão de todas as competições internacionais. Os jogadores ameaçam não votar caso não haja dinheiro para o CAN. O próprio presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Manuel Nascimento, vulgo Manelinho, promete manifestações sem tréguas nas próximas horas.
Impostos que está pagando na exportação de castanhos de caju, onde é que dinheiro está lá? Madeiras na tirada dentro da terra, onde é que dinheiro não vai?
Queremos saber do dinheiro dos impostos que o governo cobra todos os meses. O dinheiro da madeira que vendem todos os dias. O que pensam do futuro dos jovens? Será que são animais a governar na Guiné-Bissau? Olha para caravanas de carros top de gama compradas nestas eleições. Aparelhos de som modernos. Não entendo como é que não podem ajudar uma equipa nacional de futebol que vai elevar a bandeira nacional ao mais alto nível no mundo. Por isso, convido a todos os jovens para uma manifestação neste domingo contra as políticas deste governo.
Entretanto, ao longo dos últimos dias, os alunos têm realizado manifestações para exigir o regresso às aulas, mostrando receio face à possibilidade de o ano letivo vir a ser anulado. O ministro da Educação do Governo de Transição, Alfredo Gomes, admite que o ano letivo pode vir a ser anulado nas escolas que tiveram pouco aproveitamento. Laureano Pereira, presidente do Sindicato Democrático dos Professores, Sindeprof, diz entender a posição do ministro, mas adverte para o prolongamento de uma nova greve dos professores, desta feita de 33 dias úteis, que iniciou nesta segunda-feira, o que disse poderia comprometer ainda mais o ano letivo.
Era a competência do governo anular o ano letivo e não anular. Mas a verdade é que a norma diz que o conteúdo programado terá que ser 65%. Caso não atingir, o ano nunca poderá ser validado. Como dizia o ministro, de que a anulação terá que ser de uma forma seletiva, mas nós pensamos de que o princípio da igualdade deve prevalecer. Quando estou falando do princípio da igualdade, não estou referindo às escolas privadas, estou falando das escolas públicas.
Devido a estas posições de reclamações, Laureano Pereira diz ser alvo de ameaças.
Alguém me ligou dizendo que eu sou responsável pelo não funcionamento das aulas, responsável com que os alunos ficassem em casa sem ter oportunidade de ir à escola. Eu estou perturbando a sociedade, estamos numa situação das eleições, eu estou criando problemas e eu tenho que escolher ou a vida ou a toma das aulas. São as intimidações, são as ameaças e sabemos de que a sociedade é onde estamos.
Bissau, a meio gás na última semana da campanha eleitoral, sob agravamento da crise social no país. Brahma Darama, Bissau, DW.
Acha que o descontentamento pode prejudicar a segunda volta das eleições presidenciais? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O grupo radical Boko Haram diz estar disposto a libertar as raparigas que raptou numa escola no nordeste da Nigéria. Mas, em troca, o grupo pede que sejam libertados os membros do Boko Haram detidos pelas autoridades. O Boko Haram divulgou esta segunda-feira um vídeo em que mostra mais 100 raparigas, alegadamente as que o grupo raptou há quase um mês, a rezarem. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
No vídeo, mais de 100 raparigas aparecem sentadas no chão de terra. Estão ao ar livre, vestem véus compridos, pretos e cinzentos e recitam trechos do Corão. Ao todo, Boko Haram raptou mais de 200 jovens da escola de Chibok, no nordeste da Nigéria. Há quase um mês que as autoridades nigerianas procuram as raparigas, até agora sem sucesso. Aboubakar Shekau, líder do Boko Haram, disse no vídeo obtido pela agência de notícias France Presse que o grupo está disposto a libertar pelo menos algumas raparigas, mas impôs uma condição.
Se quiserem que nós libertemos estas raparigas, especialmente aquelas que não se convertem ao Islão, têm de libertar os nossos irmãos que estão detidos em Borno, Yob, em Abuja ou Lagos. Há alguns que não veem as suas mulheres e crianças há 5 anos.
Disse Shekau de uniforme militar e com uma arma automática nas mãos. O ministro nigeriano do interior, Abba Moro, já reagiu ao vídeo, dizendo que não cabe ao Boko Haram impor condições. Há 5 anos que o grupo radical islâmico ataca escolas, igrejas, edifícios governamentais. Os ataques já fizeram milhares de mortos. O governo nigeriano tem sido criticado pela resposta lenta ao rapto na escola de Chibok, das mais de 200 raparigas. O executivo está agora sob forte pressão para travar os ataques do Boko Haram e encontrar as jovens. É o que pedem não só nigerianos, mas também a comunidade internacional. Nas redes sociais circula uma campanha que manifesta preocupação com os raptos. À campanha aderiram celebridades e figuras públicas de todo o mundo. A pressão sobre o governo da Nigéria aumentou ainda mais no final da semana passada. A Amnistia Internacional afirmou que o exército nigeriano recebeu avisos sobre a ameaça do grupo radical islâmico. Mesmo assim, segundo a Amnistia, o exército não teria enviado reforços para Chibok por não ter recursos suficientes ou recear confrontos. O governo nigeriano prometeu investigar as acusações. Ainda assim, o exército nigeriano não escapa aos rumores de que soldados estarão a ajudar o Boko Haram. Garba Omar Kari, analista político da Universidade de Abuja, espera que sejam apenas rumores.
Se o que se diz corresponder à verdade, temos um problema muito sério. Sei que há corrupção no exército e que a Nigéria não tem condições para equipar suficientemente as suas tropas, mas duvido que haja secções apoiadas pelo Boko Haram.
Entretanto, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França já enviaram equipas de especialistas de segurança e também equipamento para ajudar o exército da Nigéria a procurar as mais de 200 raparigas. Também Israel já disse estar disponível para ajudar. O presidente francês, François Hollande, pediu para que se realize uma cimeira para debater a segurança na África Ocidental. Segundo Hollande, os Estados Unidos e o Reino Unido foram convidados. A cimeira poderá realizar-se já no fim de semana. Guilherme Correia da Silva, DW.
O governo do Sudão do Sul acusou esta segunda-feira o ex-vice-presidente Riek Machar de não controlar as suas forças rebeldes que confrontam o exército desde meados de dezembro passado. Ataques foram assinalados apesar de um novo acordo assinado na última sexta-feira e que deveria pôr um termo aos combates. António Rocha desenvolve o assunto.
Nobody will again.
Ninguém quer continuar a disparar contra outras pessoas. Gostaria de deixar claro que precisamos de acabar com este conflito.
Palavras do presidente Salva Kiir, do Sudão do Sul, e do seu ex-vice-presidente Riek Machar, respectivamente, quando foi assinado o acordo de paz em Addis Abeba na última sexta-feira à noite, um acordo cujo objetivo principal era solucionar a crise que fustiga o Sudão do Sul. Na ocasião, as duas partes decidiram acabar definitivamente com as hostilidades, mas no domingo as suas respectivas forças acusaram-se mutuamente de terem rompido o cessar-fogo. Segundo o Ministério da Defesa do Sudão do Sul, as forças rebeldes que apoiam Riek Machar terão lançado no domingo à noite uma nova ofensiva contra o estado petrolífero do Alto Nilo, no nordeste do país, tendo o exército somente defendido as suas posições. Mas, ao que tudo indica, Riek Machar perdeu um pouco o controle sobre os seus homens, que compõem nomeadamente o White Army, o Exército Branco, formado por uma milícia de jovens Nuer, etnia de onde é oriundo Riek Machar, oposta à etnia Dinka do presidente Salva Kiir. Recorde-se que os Nuer e os Dinka são as duas principais etnias do país. Segundo fontes governamentais em Juba, a milícia dos jovens Nuer, composta por civis armados, nem sabem que um acordo de cessação das hostilidades foi assinado. Observadores da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD, a organização leste-africana que assegura mediação neste conflito, vão deslocar-se a Bentiu, capital do estado petrolífero da unidade, no norte, onde os combates ocorrem atualmente. A deslocação da missão da IGAD visa pôr em prática a aplicação no terreno do acordo de cessar-fogo. Recorde-se que um cessar-fogo, anteriormente conseguido também após muitas negociações e com muito custo, assinado a 23 de janeiro, nunca foi respeitado e os combates, acompanhados de massacres e outras violências contra os civis, foram atribuídos aos dois campos. Ao proclamar a sua independência em julho de 2011, o Sudão do Sul esperava virar a página de uma das mais longas e mortíferas guerras de África, que opôs, entre 1983 a 2005, Khartoum a uma rebelião do Sul, atualmente no poder em Juba. Mas o jovem país mergulhou-se na violência em meados de dezembro e este novo conflito, cuja base se assenta numa grande rivalidade política entre Salva Kiir e Riek Machar, a que se juntaram velhos ressentimentos entre os Dinka e os Nuer, já provocou milhares de mortos e mais de 1,2 milhões de deslocados. António Rocha, DW.
E lembramos o tema do dia. A última semana da campanha eleitoral na Guiné-Bissau decorre sob fortes protestos da sociedade sobre o agravar da crise social provocada pela incapacidade do governo em dar resposta ao setor público. Há greves por todo lado, os funcionários não recebem os salários há mais de 4 meses. Os ministérios estão vazios, muitas das vezes por falta de energia ou porque os funcionários não aparecem. E a pergunta é, acha que o descontentamento pode prejudicar a segunda volta das eleições presidenciais? Mande, por favor, a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
No dia seguinte a um referendo de autodeterminação, considerado ilegal por Kiev e os ocidentais, os separatistas pró-russos do leste da Ucrânia exigem que a sua autoproclamada República de Donetsk seja integrada na Federação Russa. Face às últimas evoluções na Ucrânia, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, reunidos em Bruxelas, decidiram alargar as suas sanções a 13 responsáveis russos e ucranianos de origem russa. Os pormenores com António Rocha.
A Rússia reconheceu o resultado do referendo de autodeterminação organizado no domingo pelos separatistas russófonos no leste da Ucrânia, tendo o governo de Moscou anunciado que vai respeitar a vontade da população, enquanto em Kiev o presidente interino ucraniano Alexander Turchinov qualificou este voto de uma grande farsa e propaganda. Segundo os separatistas pró-russos, o Sim terá obtido mais de 96% dos votos na região de Lugansk e 89% na região de Donetsk. Os países ocidentais, incluindo a Alemanha, não reconheceram esses resultados e lembram que uma eleição presidencial deverá ter lugar no próximo dia 25 de maio. Face a este quadro, os ministros dos negócios estrangeiros da UE decidiram aplicar novas sanções contra 13 outros responsáveis russos e ucranianos russófonos. Como as outras 48 personalidades, essas estão proibidas de viajar para a UE e os seus bens ficam congelados, bem como os de duas empresas da Crimeia recentemente nacionalizadas pela Rússia. Enquanto isso, a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, OSCE, lançou uma iniciativa de mediação na Ucrânia. Em Bruxelas, o presidente da OSCE, Didier Burkhalter, exortou as partes em conflito na Ucrânia a darem provas da sua boa vontade para dialogar a fim de ser encontrada uma saída pacífica para o conflito.
É
a Ucrânia que compete decidir como irá agir, não seremos nós. Da nossa parte, propomos uma assistência, uma ajuda e ideias, mas é a Ucrânia que constrói o seu futuro e não nós.
No quadro de um tal diálogo, Berlim anunciou que o ex-diplomata alemão e presidente da Conferência de Munique sobre a Segurança, Wolfgang Ischinger, poderá co-presidir com a Ucrânia uma mesa redonda para servir de mediador entre as partes em conflito. A Rússia apelou o governo interino ucraniano para lançar um debate nacional sobre o futuro do país. Frank-Walter Steinmeier, o chefe da diplomacia alemã, desloca-se na terça-feira a Kiev, mas também ao leste e ao sul da Ucrânia, se as circunstâncias o permitirem. Um dia depois da votação organizada nas regiões do leste da Ucrânia, representantes dos movimentos pró-russos afirmam que o sim à autodeterminação foi em massa. O referendo teve lugar no domingo fora de toda a legalidade, sem observadores internacionais e ultrapassando as regras mais elementares, como a proibição de depositar vários boletins de voto numa urna. Não se trata mais de um voto democrático, mas de um verdadeiro teatro. E, segundo muitos analistas, é precisamente disso que se trata, orquestrar o medo e a contestação de uma região, a dos rusófonos de Donbass, a região mineira face ao poder de Kiev, acusada de se voltar para o Ocidente, como afirma esta eleitora da região de Donetsk.
Batemos-nos pela nossa independência porque não queremos que o Ocidente nos dite as suas condições. Lutamos pela nossa liberdade e o direito a escolhermos o nosso futuro. Esta região é multilingue e o Ocidente não quer aceitar isso.
Em todo o caso, esses pseudo-referendos atingiram o objetivo essencial para os separatistas, uma demonstração de força. Com 75% da participação, segundo os organizadores, a região de Lugansk, por exemplo, afirmam que quase todos os eleitores votaram pela autodeterminação. Um chefe separatista anunciou à agência de notícia russa RIA que a sua região vai boicotar a eleição presidencial de 25 de maio e até pensa num novo referendo sobre a ligação à Rússia. O porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel declarou que nenhuma consulta deste género pode ser aceita pela comunidade internacional. É por isso que a União Europeia reforçou as suas sanções e espera, desta forma, contribuir para um diálogo nacional, como explica o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn.
A nossa principal mensagem é que a União Europeia dê todo o apoio à OSCE e ao seu presidente Didier Burkhalter para lançar um diálogo nacional a nível local e regional antes das eleições que terão lugar dentro de duas semanas. O objetivo é que essas eleições possam ter lugar, que um comitê de monitoramento seja instalado e que as discussões com as regiões tenham lugar.
António Rocha, DW.
É a última fase das eleições legislativas na Índia. Esta segunda-feira, 66 milhões de eleitores nos estados de Bihar, Uttar Pradesh e de Bengala Ocidental foram chamados às urnas para escolher os seus deputados. O escrutínio desenrolou-se em 10 fases e durante 5 semanas. Independentemente dos resultados, há um grupo da população que perdeu, independentemente dos resultados: as mulheres. A reportagem é de Kátia Kepner e foi adaptada por Cristina Kripal.
Rama faz mais uma cruz na tabela do ecrã do seu computador. É a quinta hoje e representa o número de jovens que se queixam de assédio sexual. A rapariga de 16 anos, que acaba de telefonar, contou-lhe que foi ameaçada com uma arma. Há 2 horas começou o turno de Rama na central telefónica de emergência para vítimas de violência sexual, Helpline 181, na capital Nova Delhi.
Gosto de trabalhar aqui. No meu caso, a polícia não me pôde ajudar, mas aqui posso ajudar outras mulheres e coordeno a nossa atividade com a polícia.
Rama sabe o que é ser vítima de assédio sexual. Durante anos, um homem muito mais velho seguia-a no caminho para a escola, oferecia-lhe chocolates que ela não queria e apalpava-a quando visitava os pais. Quando contou tudo à mãe, esta convenceu-a a apresentar queixa contra o amigo da família. Na central de emergência, o telefone toca mais de 2.000 vezes por dia, todos os dias e 24 horas por dia. As vítimas são atendidas por estudantes como Rama, que tem 20 anos, ou mulheres de meia idade. Algumas delas são mães solteiras e continuam a tentar obter justiça nos tribunais. Uma delas é Munera, de 35 anos, que diz que a situação das mulheres não foi tema da campanha eleitoral.
At present, there is no party.
Nenhum dos grandes partidos se ocupa seriamente destes assuntos.
Isto apesar das promessas eleitorais feitas pelos principais partidos às mais de 400 milhões de mulheres com direito de voto. E há um partido novo anticorrupção, o Aam Aadmi Party, que incluiu no seu programa um capítulo sobre a igualdade de géneros e pôs algumas mulheres nas listas eleitorais, sobretudo nas grandes cidades. Mas analistas como Niranyan Saho, da Fundação de Pesquisa e Observação, mostram-se céticos.
And tokenism is the order of the day. So that's largely because I tell you.
Tudo não passa de alibi político. Na Índia, os partidos só estão interessados em ganhar eleições. Como o que interessa é dinheiro, poder e a casta correta, as mulheres não têm muito para dizer porque estas componentes não constam da sua candidatura. Muitas são nomeadas candidatas apenas pelas suas ligações familiares.
É uma opinião secundada pela diretora da Central de Emergência Helpline 181, Khadija Farooqi.
Women's security has been become a fashionable word.
A segurança das mulheres é um tema na moda. Hoje toda a gente fala sobre a proteção das mulheres. Como feminista, sinto que as mulheres não são diamantes preciosos que tenham que ser preservados e protegidos. Nós, as mulheres deste país, queremos direitos iguais. Não estamos a pedir aos homens todos poderosos, por favor, protejam-me. Estamos a reivindicar os nossos direitos.
Please protect me. No, we are not asking for protection. We are asking for enforcement of my rights.
Entretanto, Rama atende mais uma chamada. Quando desliga, confessa que não consegue decidir-se por nenhum partido. O que ela quer mais que tudo é que o município lhe prolongue o contrato, o que não é evidente. No início do ano, a central de emergência quase teve que encerrar. Foi preciso a sua chefe escrever uma carta aos meios de comunicação social. Só então a cidade anuiu ao prolongamento. Cristina Cripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que o descontentamento pode prejudicar a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau? Esta era a pergunta do dia. O Guilherme continua no estúdio com respostas de ouvintes e internautas.
É verdade, por SMS diz Boaça de Angola, é difícil convencer a mentalidade dos africanos porque a ambição criou raízes muito fortes. Abreu Vasco escreve, as eleições na Guiné-Bissau podem decorrer num clima de paz, mas a situação em si não promete futura estabilidade da nação. Lafo Baldé diz que o povo é que vai sofrer. Naka Cabral escreve, peço que a comunidade internacional esteja de olhos abertos na segunda volta das eleições na Guiné-Bissau para que o futuro presidente seja realmente a escolha feita pelo povo. Simão Manjata em Maputo diz, descontentamento pode influenciar porque alguém que não tem nada para comer sabe que se deve responsabilizar aqueles que empobreceram o país. Malamine, que nos escreve da Guiné-Bissau, diz, nós não queremos nenhuma perturbação, queremos ir à escola. Mamadou Fati, também na Guiné-Bissau, escreve, eu acho que esta crise não irá afetar as eleições porque estamos cansados desse maldito governo. No Facebook, Magnus Bola de Climano escreve, eu penso que sim, que o descontentamento pode prejudicar a segunda volta das presidenciais. Gustavo Plácido dos Santos diz, sem dúvida, a população está cada vez mais vulnerável a extremismos e violência devido à ineficiência do Estado em prover serviços básicos e cumprir o seu dever. A situação poderá piorar a partir do momento em que forem as Forças Armadas a não receber salários. Apolo Nhantumbo escreve, o descontentamento é uma raiz de greves. Acho que vai ser um grande prejuízo para a Guiné-Bissau. Sobre as mais de 200 raparigas raptadas pelo grupo radical Boko Haram, Hermenegildo Lampião de Climane enviou-nos um SMS em que diz, o grupo Boko Haram deve ser apanhado e eles devem ser condenados à prisão perpétua. Adnilson Plínio Mendes diz, a ONU e a União Africana devem apoiar a Nigéria porque aceita Boko Haram está-se a tornar cada vez mais num Estado dentro do Estado. Nádia.
Muito obrigada pela participação. Continue a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui abordados. Tenha uma boa noite e até amanhã.